começou. No Mundo da Bola, fique com a emoção. No Mundo da Bola.
Ricardo Mazella.
Fazendo você feliz com o futebol aqui na Nacional. Boa tarde, amigos. Está começando o programa No Mundo da Bola, na emissora mais querida do Brasil, com as últimas do esporte nacional e internacional. Hoje, terça-feira, dia 10, mês 9, ano 19, com os comentários do Valdir Luiz, mesa de áudio, ele, José Roberto, central técnica, Sebastião Luiz Xavier e Rafael Espíndola, produção, Luiz Cabeça Ferreira. Está começando o programa No Mundo da Bola, o mais tradicional programa do rádio esportivo brasileiro, desde os tempos dele, do Antônio Cordeiro. Fazendo sempre você feliz com o futebol, 17 horas, 11 minutinhos, e abrindo o programa de hoje, falando do líder, segue o líder!
Flamengo, sempre Flamengo.
Rafinha Monteiro, Rafa Monteiro chegando.
Rafael Monteiro.
O Flamengo se prepara para encarar o Santos neste sábado no Maracanã, vice-colocado do Campeonato Brasileiro, pela última rodada do primeiro turno da competição. Os rubro-negros têm 39 pontos na tabela, já o Santos possui 37. Desta forma, a partida é um confronto direto pela liderança. Em 2019, a equipe do técnico Jorge Jesus já quebrou um recorde. Fez o melhor turno da história do clube desde 2006, quando iniciou o formato de pontos corridos com 20 clubes na disputa. A melhor campanha havia sido em 2009, quando o Flamengo chegou a 38 pontos na segunda metade do campeonato e se tornou campeão. Caso ao menos, empate com o time da Vila Belmiro, o Flamengo finaliza o primeiro turno do Brasileiro em primeiro, algo jamais ocorrido em edições anteriores. Neste sentido, a melhor posição que o clube conseguiu foi em 2011, quando terminou na segunda colocação. O lateral direito, Rafinha, fala sobre o momento da equipe.
O futebol a gente tem que ter muito cuidado. Essa euforia tem que ficar pro lado de fora. Tanto a euforia como as críticas, a gente sabe que isso aí vai existir sempre no futebol, mas aqui dentro do nosso ambiente, do nosso vestiário, a gente cobra sempre isso. O Mister também fala isso. Eu, por ser um dos jogadores mais experientes, também falo isso. A gente tem que ter o pezinho no chão. Essa euforia não pode entrar aqui de jeito nenhum. O futebol a gente sabe como é. Não importa como começa, o importante é como termina. Então não adianta nada a gente estar fazendo um trabalho, ficar em primeiro agora do primeiro turno e chegar no fim do campeonato, as coisas não saírem do jeito que a gente quer. O importante no futebol é como termina. Então a gente tem que ficar com o pezinho no chão, continuar do jeito que a gente está fazendo, que esse momento nosso possa permanecer por muito tempo, mas com tranquilidade, fazendo o nosso trabalho jogo a jogo, que a gente vem fazendo, sem falar muito, que agora não é hora de falar, não é hora da gente jogar. Não fizemos isso desde o começo, a gente tem que continuar jogando, treinando forte como a gente vem fazendo e deixar essa euforia aí, as coisas demais para quem está fora do campo. Nosso trabalho aqui é jogar e quanto menos puder falar, melhor. Fazer cada jogo aí como se fosse uma decisão para a gente, para que a gente possa ir no final da competição encontrar coisas grandes aí para a gente.
Como mandante, o Flamengo mostra sua força no Maracanã. Foram 8 jogos pelo Campeonato Brasileiro e em todas as partidas saiu vitorioso. O único empate no estádio foi contra o Fluminense, sendo que nesta partida a equipe rubro-negra estava na condição de visitante. Flamengo e Santos marcam o duelo dos 2 melhores ataques da competição. Os cariocas já marcaram 41 oportunidades, enquanto os santistas balançaram 30 vezes as redes dos adversários. E Rafinha fala sobre a possibilidade de muitos gols no próximo sábado.
Espero que possa sair bastante gols, mas né, a nosso favor, que se possa ter bastante gols no jogo, mas pro nosso lado. Né? Espero que a gente possa fazer um ótimo jogo, né, se possível. Não importa se for com muitos gols ou com poucos, que a gente saia vitorioso. já que estamos jogando em casa diante da nossa torcida, tenho certeza que vai ser vamos fazer mais um grande jogo.
Todos os 61.120 ingressos colocados à venda foram vendidos. Bilhetes esgotados para Flamengo e Santos. Da Rádio Nacional, Rafael Monteiro.
Tá certo, Rafinha. É o Flamengo, é o líder da competição. Você acha certo, Valdir? Primeiro, boa tarde para você. E em relação, tem muito oba-oba mesmo ou o Flamengo faz por merecer?
Vamos lá, Zé Roberto, isso, maravilha. Boa tarde, meu caro Mazella, boa tarde aos ouvintes ligados do programa Mundo da Bola. Olha só, oba-oba a gente ouve por parte da torcida, né? Eu não ouvi até agora ninguém do Flamengo achar que já ganhou, que o campeonato já está definido, que o Flamengo está na final da Libertadores, não. Não ouço ninguém do Flamengo, sejamos justos. Eu ouço do torcedor faz parte. Mas o Jorge Jesus, ele está sendo coerente, os jogadores, sabe, entenderam que não ganharam nada. Faltam 20 jogos para acabar o campeonato. Hoje, sem medo de errar, eu digo que o Flamengo é o melhor time da competição. É o time que está jogando o melhor futebol, que está fazendo partidas brilhantes. Em 5 jogos, o Flamengo fez 14 gols. Que é difícil você em 5 jogos fazer 14 gols, 4 no Vasco, 3 no Grêmio, 3 no Palmeiras, 3 no Avaí, 1 no Internacional. É uma coisa importante que você tem que citar. Então, o Flamengo está vivendo um momento maravilhoso. Mas o campeonato termina 8 de dezembro. Faltam 20 jogos, um da última, do primeiro turno e mais 19 do segundo. Será que esse time vai manter esse padrão durante todo o campeonato? É bom lembrar que o último título do Flamengo, quem vinha pontuando era o Corinthians, perdão, era o Palmeiras, e depois do São Paulo. O Flamengo largou pro título nas últimas 6 rodadas. Então, o que o Rafinha falou, eu concordo inteiramente. Eu acho que tem que ter equilíbrio, pé no chão, tem um bom time, tem um bom elenco, joga um grande futebol, é o líder, mas não ganhou nada.
É verdade, é verdade. É, mas, de qualquer maneira,
esse folclore do torcedor, segue o líder, isso aí, o dia que você perder isso, você perde a graça do futebol. Já tem tanta coisa que estão tirando a graça do futebol, se você perder mais uma, fica complicado.
Não, eu acho essa gozação sadia. A gozação tem que existir, é sadia, tem que valer. Se o Flamengo ganhar, os torcedores do Flamengo tem que tirar onda mesmo em relação aos outros. E o Flamengo não ganhando, vai ter que ouvir a gozação da galera. Faz parte, isso é legal, cara.
O torcedor do Flamengo sabe se no dia 23, 11h30 da noite, se foi eliminado pelo Grêmio, no mesmo hora, botafoguenses, tricolores, vascaínos, vão deitar e rolar, né?
Sim, e se passar... Vão falar, vai dormir mais cedo.
Vai dormir mais cedo, quer dizer, isso faz parte do contexto.
Eu acho mó barato isso. Eu gosto disso.
Eu só não gosto de violência e agressividade nas brincadeiras.
É, fora isso, mas a gozação mesmo, vai dormir, eu acho mó barato, eu gosto e curto mesmo. E eu mando pra caramba e recebo pra caramba também, faz parte
aquele,
agora.
Aquele meu amigo lá que mora no Recreio, no dia do jogo, não tava desesperado lá no jogo do Corinthians, calma, seuzinho, calma. E ele, tava nervoso, mas faz parte. Como também o Machado fica desesperado, pedir acaba, domingo, isso faz parte do futebol.
E vem cá, Flamengo e Santos, hein? Eu acho que o Flamengo deita e rola, na minha opinião.
Respeito, mas eu não diria isso não, mas ela... Futebol é um negócio muito imprevisível. O comentarista tem que falar antes, o durante e o depois. O depois é o mais fácil. O antes é o mais difícil, que você projeta. Eu vejo um jogo muito equilibrado. O Flamengo vive um grande momento? Vive. Vai voltar todo mundo que estava fora, servindo as seleções. E a uruguaia, colombiana e brasileira. A Arrascaeta, Bruno Henrique e o Berrinho. Além do Rodrigo Caio, que levou o terceiro cartão. Volta todo mundo. O Jorge Jesus vai ter um leque de opções para armar o time. Mas o Santos é um time bem arrumado, hein? Tem aquele maluco lá na beira do campo, quis brigar com o técnico do Atlético Paranaense no jogo passado. Não tem o Lucas Veríssimo, que é um bom zagueiro. Mas o Santos vem também com os jogadores que estavam cedidos às outras seleções. Eu vejo um grande jogo. O que me anima para esse jogo, nós vamos estar juntos lá nesse jogo, é a postura dos dois times. Tanto o Sampaoli como o Jorge Jesus são treinadores que gostam de jogar para frente. E o detalhe, o líder e o vice-líder do brasileiro, um é português e outro é argentino, não tem nenhum brasileiro.
É verdade, pra você ver em que maré anda o nosso futebol, hein? Em que maré. Mas em relação, falava em o Lucas Veríssimo, é um zagueiro bem grandão pra jogador
não,
de vôlei.
Aquele é o Gustavo Henrique.
Ah, eu acho fraquíssimo aquele Gustavo
aquele Henrique. Aquele também, o Gustavo Henrique é terrível.
É, o Lucas, ele joga pela direita?
Joga pela esquerda.
Eu não acertei uma, hein? Achei que era um pela direita e o outro pela esquerda.
O Gustavo Henrique joga pela direita e o Lucas Veríssimo pela esquerda. Ele, tecnicamente, é até melhor do que o Gustavo.
Eu acho fraco o Gustavo Henrique.
Mas tem o. Também acho. Tem um bom que é um jogador estranho, Felipe Aguilar, que é um bom zagueiro também, que deve jogar no lugar dele.
Ah, vamos ver.
Tem o Jorge, que tá muito bem, que é esse Flamengo.
Eu não acredito no.
Tem o Vitor Ferraz, mas do meio campo para frente, o Santos tem jogadores de bom nível. O Sanches, sabe? O Soteldo.
Eu gosto daqueles venezuelano baixinho.
É, o Soteldo.
Eu acho um bom jogador, cara.
Vai ser um grande jogo, hein? E já vendeu 61 mil, casa cheia, sábado no Maracanã.
Flamengo,
e a mudança de horário facilitou mais, né?
Que hora vai ser o jogo?
Vai ser a pedido de um amigo, mudou de 11 para 17.
Ai. Não dá pra pegar praia, então.
Foi você que pediu, não?
Fui eu que pedi, claro, pô. Tem alguma dúvida?
Moral com o caboclo.
Ali, caboclo, vai dar sol no Rio de Janeiro. Quer pegar uma praiosa, cara. Tem que ir pra praia, bicho. Pô, 11 horas da manhã, mata à tarde, fica sem paciência pra noite. Mata, claro que você, 11 e 1, até sair do estádio 2, você vai almoçar às 3h30, 4 horas, aí você mata, fica aí. Eu fico irritado, eu não gosto. Bom, 17h20.
Só fica irritado, mas a CBF gosta.
Tá bom, a CBF gosta. E...
Mas o caboclo te atendeu, tá com o caboclo.
Falar bonitão.
Não te deram a sério, mas o caboclo te atendeu.
Que beleza, hein? Que delícia. Cabeça, alguma informaçãozinha a mais pelo WhatsApp, pela nossa internet aí do Flamengo, alguma coisa que você possa registrar e dar o seu boa noite, meu querido amigo.
Boa tarde.
Boa tarde, boa noite, nada, eu tô errando tudo hoje, vai, solta a vinheta dele, vai.
Luiz Ferreira é nacional.
Boa tarde, Mazela, Valdir, os ouvintes do programa No Mundo da Bola, eu tenho recadinhos.
Já?
De amor ao programa, de amor ao esporte, de amor à Rádio
Nacional. Tinha um programa, no final do programa tinha recadinhos de amor.
Aí qual o programa?
Da Xuxa.
Ah, eu não vi.
Tá. A Cláudia de Engenho de Dentro, boa tarde a todos, uma terça-feira abençoada, ligadinha do programa do Mundo da Bola. A Cláudia de Engenho de Dentro, aqui no Rio de Janeiro.
É pelo WhatsApp?
Pelo WhatsApp.
Então dá o número aqui.
97119-9966.
97119-9966. Facílimo, hein? 97. Valdir, repita comigo.
97119.
Não é assim que eu falo.
Mas
971.
Fala no microfone, Valdir.
Vamos lá.
97119-9966.
Ah, fica 97119-9966. Fica mais bonito.
A sua opinião.
A sua opinião é minha opinião.
Então, se é minha opinião, então faça do meu jeito. Fala que é mais.
Nossa. O Watson de São Cristóvão manda um abraço para toda a equipe da Rádio Nacional. Lembra que o aniversário da Rádio Nacional tá chegando na próxima quinta-feira, dia 12 de setembro.
Um grande depoimento, só para ter um programa especial de 3 às 5, o Tarde Nacional. Estarei até participando também com muitas histórias de pessoas que já passaram pela rádio, depoimento de ilustres personalidades que passaram aqui pela rádio. E depois o Sintonia Nacional também focado com a nossa talentosa Glaucia Araújo, focada no aniversário da rádio.
O Marco Antônio Domingos, da Ilha do Governador, manda um abraço para todo mundo. Ele segue preocupado com o Botafogo, Valdir.
Aí, Marquinho, fala aí.
O Botafogo tá com 26 pontos, fica tranquilo.
Fica tranquilo,
né? Então, tá preocupado.
Não, o problema que tá preocupando é algumas coisas que estão acontecendo no clube, mas o futebol, o time tá bem.
O Vanderlei de Belfor Roxo também manda um abraço para toda a equipe. A gente também registra aqui a participação do Giovanni, que ouve a gente direto de Saracuruna, no Rio de Janeiro. Também tem o... Esse aqui manda mensagem, não se identifica. Galera, manda mensagem e se identifica.
Ou não identificado.
Aí fica difícil, né, gente?
Deu mais, já deu?
Por enquanto, sim, mas ela.
Tá bom, já a gente volta com muito mais aqui no programa No Mundo da Bola. É agora? Pediu break, é isso?
Não, tem seleção olímpica antes.
Ah, tá, tem seleção olímpica. Então, quem fala de seleção olímpica, meu amigo José Roberto.
Salve a seleção.
E quem traz as informações é o Lincoln Chaves.
Lincoln Chaves. Atacante revelado pelo Curitiba, mas que nunca atuou profissionalmente no Brasil, Matheus Cunha foi o destaque dos amistosos da Seleção Olímpica em São Paulo. Autor de um gol na vitória sobre a Colômbia por 2-0 na última quinta-feira, o jogador do RB Leipzig da Alemanha foi decisivo no 3-1 diante do Chile. Duas bolas na rede e uma assistência para Antony do São Paulo. Dávila de pênalti marcou para os chilenos. E quem melhor que o homem da partida de segunda-feira para descrever os gols?
Primeiro gol, caiu na ponta com o Paulinho fez um 2 com o Pedrinho. E quando o Pedrinho me achou dentro, próxima área, graças a Deus, consegui dominar bem, tirando do zagueiro e finalizei muito bem. E o segundo gol foi parecido com o do outro jogo, com a pressão alta, com o que o Jardim pede. Então acredito que deu certo dentro do plano de jogo e consegui pressionar bem e finalizar bem também.
Paraibano de João Pessoa, Matheus Cunha está na Europa desde 2017, quando deixou o Curitiba para defender o Sion da Suíça, onde se profissionalizou. No ano passado, ele foi contratado pelo RB Leipzig e fez parte da campanha que levou o time da antiga Alemanha Oriental ao terceiro lugar da Bundesliga e a uma vaga na Liga dos Campeões. Aliás, nos jogos pela Seleção Olímpica, o centroavante tem mostrado que a experiência no velho continente faz diferença. O combate à saída de bola dos zagueiros é uma das armas de seu time e foi determinante para os gols brasileiros contra colombianos e chilenos.
É uma mentalidade que é igual de todo... do RB, então acredito que a gente pode agregar aqui dentro do grupo, que o Jardim pede muito isso. Então, uma coisa que eu já faço dentro do clube, fica mais fácil fazer aqui e graças a Deus estamos conseguindo trazer as coisas boas para cá e dando tudo certo.
O pré-olímpico do futebol masculino será apenas em janeiro, mas fora de uma data FIFA, ou seja, os clubes não têm a obrigação de ceder os jogadores. A seleção olímpica volta a jogar em outubro, ainda sem data definida. Segundo a CBF, as partidas vão ser possivelmente em Recife e Natal contra Venezuela e Japão. Em novembro, o time comandado por André Jardine disputa um torneio amistoso em Tenerife, na Espanha, contra Argentina, Estados Unidos e Chile. Na equipe de esportes da Rádio Nacional, Lincoln Chaves.
Obrigado, Lincoln, pelas informações. A Cláudia de Engenho dentro, é isso?
Exatamente, já teve a réplica. Boa tarde, amigos, aqui é a Cláudia Engenho de dentro, sou botafoguense e não dá pra ficar tranquila não, Valdir. Beijo do coração de todos.
Responde pra Cláudia. Alô, Claudinha!
Cláudia, um beijo no seu coração também.
Beijo de coração é coisa brega, beijo no seu coração.
Tá bom, beijo pra ela, pronto.
Um beijo, Cláudia, obrigado pela audiência, obrigado pela audiência, sempre com a gente. Ela, eu sou botafoguense que nem você.
Tá bom.
Alguma coisa mais você queria falar?
Não, dizer pra ela para ficar tranquila, porque estamos com 26 pontos e a tendência é crescermos na competição.
Isso é meio preocupante. Eu não aguento ser coisa de locutor de AM, de rádio, fala o seguinte: um beijo no seu coração, minha amiga, meu amigo, muito beijo no coração. Você já beijou o coração de alguém, não?
Não.
Então pronto, né? Você gostou, Brandão?
Não,
um beijo.
Começa a me fazer perguntas, que aqui é um programa de esporte. Você
pode ter beijado no coração de galinha, te botando churrasco.
Coisa, entendeu?
Vai dar um beijinho
em coração de galinha. Daqui a pouco ele começa a perguntar, esse rapaz, tem que ter limite pra ele.
17h27, já voltamos com o programa No Mundo da Bola.
No Mundo da Bola.
Se você tosse há mais de 3 semanas, pode ser tuberculose. Procure uma unidade de saúde. A tuberculose tem cura. O tratamento é gratuito, mas deve ser feito até o final. O apoio da família e dos amigos é muito importante.
Sai tuberculose, sai de mim. Desse tratamento eu vou até o fim. Sai tuberculose, sai pra lá. Não é uma dose que vai me derrubar.
Todos juntos contra a tuberculose.
No Mundo da Bola.
Ricardo Mazella.
Fazendo sempre você feliz com o futebol, aqui 17h28 e a hora e a vez do
Momento Estádio.
Minha amiga Astrid Nick.
Astrid Nick.
O primeiro dia do Mundial de Natação Paralímpica começou com a presença da bandeira brasileira em 5 das 11 finais em que os atletas do país disputaram nesta segunda-feira, dia 9. Foram 2 ouros, com o multimedalista Daniel Dias na classe S5 e o novato Wendel Belarmino na classe S11, ambos nos 50 metros nado livre, além de 2 pratas e 1 bronze. O primeiro dia de Mundial terminou com o Brasil em sexto no quadro de medalhas. A Rússia lidera com 4 ouros, 3 pratas e 4 bronzes. Grã-Bretanha, Itália, Ucrânia e Estados Unidos ganharam 3 ouros cada e estão à frente do Brasil. A delegação brasileira, neste Mundial, conta com 27 representantes e foi à capital inglesa imediatamente após o término das disputas da modalidade nos Jogos Parapan-Americanos de Lima. Os nadadores trouxeram na bagagem 53 medalhas de ouro em um total de 127. Da Rádio Nacional, Wagner Gomes.
Valeu, Vaguinho. Então, quando eu falar Vastrini, entenda-se Wagner Gomes. Certo, cabecinha?
Certo, um pequeno lápis no programa.
Isso acontece nas melhores famílias. E dando sequência ao nosso programa aqui no Mundo da Bola, o mais tradicional programa esportivo do rádio brasileiro, o Esporte Clube Pinheiros, que é de São Paulo, completou 120 anos de fundação no último sábado, 7 de setembro. E para comemorar a data, o clube organizou um evento com os atletas que foram medalhistas nos Jogos Pan-Americanos de Lima. William Douglas esteve lá e traz os detalhes pra gente. Fala, William.
William Douglas. Os atletas do Pinheiros ganharam 45 medalhas nos Jogos Pan-Americanos de Lima. Foram 17 ouros, 15 pratas e 13 bronzes. E as conquistas vieram em várias modalidades. Ginástica artística, atletismo, natação, esgrima, polo aquático e judô. Modalidade da Larissa Pimenta. Ouro na categoria até 52 quilos, que destacou a importância da medalha pan-americana.
Acho que foi uma competição bem importante, sim, para a minha carreira. Aprendi muita coisa, saí de lá com uma evolução assim, no esporte e na vida muito grande.
O jogador de polo aquático Gustavo Guimarães, o Grume, que foi medalhista de bronze em Lima, destacou a ligação com o Pinheiros. Durante a temporada, ele se divide entre o clube paulista e equipes na Europa.
Enquanto acontecer que o calendário permitir, eu vou jogar lá na Europa e vou jogar aqui para continuar jogando em alto nível, evoluindo para poder chegar aqui e representar bem o clube, representar bem a seleção. Então esse apoio que o clube tem, eu acredito que também tem a parte de ter o DNA pinheirense na minha família, né? Desde a época do meu avô, que meu avô foi técnico e atleta do clube, meu pai é atleta e técnico, minha mãe também, então é realmente uma família que nasceu aqui dentro, que cresceu aqui dentro.
E não foram só os atletas do Pinheiros que brilharam no PAN. O técnico Nélio Moura, do atletismo, também esteve em Lima. Ao fazer um balanço da modalidade, ele destacou a evolução do atletismo brasileiro em diferentes provas.
Deixou de ser o país só dos saltos, ou deixou de viver aquele momento que só tinha o meio fundo. Hoje a gente tem bons meio fundistas, bons saltadores, arremessadores recentemente, velocistas, né? Nosso revezamento também muito, muito bem. Ou seja, a gente está conseguindo abrir o leque de possibilidades para ter sucesso nesses eventos.
De São Paulo, William Douglas para a Rádio Nacional.
Obrigado, William, pelas informações. E meu amigo Cabeça, o Valdino é muito chegado ao esporte olímpico, é verdade, ele sempre falou isso aqui. Mas é legal um clube como Pinheiros, que tem uma história bem enriquecedora em relação aos esportes olímpicos, em especial a natação e o vôlei, não é isso? E
o basquete também. O basquete também. Bonito o novo basquete Brasil. Pinheiros, que revelou grandes atletas ao longo de 120 anos de história, é uma instituição que merece todo o nosso respeito, assim como outras do interior de São Paulo. Vamos pegar um, mais ou menos pela sua época, Mazela, você tinha o Ciro Libanês.
No basquete era o forte de São Paulo.
Era fortíssimo.
Era o Ciro e tinha o Monte Líbano também que jogava.
O Monte Líbano também.
Mas né? O Ciro, e tinha um tênis clube de Campinas, que jogava um cara que foi o maior jogador em altura do Brasil, o Emil Rached. Tinha 2,30 metros, 4,20 metros, tipo alguma coisa. Mas ele era devagarzinho, meio moleirão, né?
É, no basquete você tinha o Rolando, que era um jogador...
O Rolando já, é uma nova geração.
Jamais uma nova geração, década de 90, que tinha 2,14 metros, quase 2,20 metros, por aí. Mas também era devagarinho, pesadão e tal. Você... Trazendo mais para a nossa época, você vai no vôlei, grandes equipes, o Banespa, o Pirelli e outros grandes times, eram tudo de São Paulo.
Eu fiz muito jogo na Rádio Dourado, que pertencia ao Grupo Globo, quase que eu falei Globo, no Grupo Globo, até aprender. Eu fiz muito jogo legal, cara, envolvendo Pirelli de São Paulo contra Atlântica Boa Vista no Rio de Janeiro. Cada jogo maravilhoso. Inclusive, eu acho que o recorde de tempo de um jogo de voleibol foi entre Atlântica, Boa Vista e Pirelli. Decisão do título brasileiro foi em São Paulo. Deu mais de 3 horas de varada de voo.
Naquela época você tinha vantagem ainda. Exato.
Isso, cara, foi muito interessante, como historinhas para os ouvintes da Rádio Nacional. A Globo fazia com a Dourado. Eu fiz esse jogo pela Rádio Dourado, eu e Antônio Porto. 3 horas de varada. Cara, ele não aguentava mais, passava pra mim, eu falava, passava. Não tinha, mas, pô, ele foi um jogo longo. Eu acho que foi o jogo de maior duração na história do vôlei brasileiro, se não estou equivocado, e foi essa final envolvendo Pirelli e Atlântica, sendo que a Pirelli era dirigida pelo José Carlos Brunoro e a Atlântica pelo Bebeto de Freitas, cara. Foi uma loucura. Eu fiz muito jogo, era realmente. Parabéns a esses clubes que não são de futebol e competem em alto nível em esportes olímpicos.
A gente pega um outro exemplo, que é de São Paulo também, o Paulistano. Que lá atrás mesmo, década de 1910, 1920, fez muito sucesso no futebol. Foi o clube, fez uma excursão à Europa na época do Arthur Frederrasch. Foi a época que o Arthur Frederrasch, que o Paulistano conquistou várias vitórias na Europa e que o Frederrasch foi chamado Le Roi do Futebol, o rei do futebol. Pelos franceses
eu ia perguntar
para
o Valdir, o que significa Le Roi del Futebol? Aí eu queria que você me... O Valdir estava lá de BTP e o caramba, em 1910...
Não, BTP já... não, era Morse,
Valdir estava lá... Dando sequência no programa do Mundo da Bola, o que vem aí? Daqui a pouco tem jogo, meu garoto, daqui a pouco tem jogo, e quem fala é o ligado.
Rodrigo Ricardo.
Mano Menezes e Oswaldo de Oliveira são dois treinadores experientes, mas recém-contratados por Palmeiras e Fluminense, que lutam por objetivos diferentes no Campeonato Brasileiro. Eles vão medir forças e táticas nesta terça-noite na Arena Allianz Parque, em São Paulo. Os donos da casa trocaram Filipão por Mano Menezes.
Que é um jogo atrasado, que podemos, né? Se pontuarmos com os 3 pontos, diminuir a diferença que temos entre os dois primeiros, e é isso que queremos fazer.
O técnico palmeirense venceu de virada o Goiás por 2-1, com um gol aos 55 minutos do segundo tempo. Já Oswaldo de Oliveira, depois de ser derrotado para o CSA em pleno Maracanã, venceu o Fortaleza por 1-0 dentro do Castelão. O treinador de 68 anos herdou o trabalho de Fernando Diniz e revelações da base tricolor, como João Pedro.
O Oswaldo de Oliveira e o Fernando Diniz são um pouco diferentes. O Oswaldo pede para a gente ser um pouco mais agressivo e eu acho que com essa mudança a gente pensou em mais finalizar do que manter a posse de bola, porque também o resultado não vinha e a gente tinha que ser um pouco mais agressivo para conquistar os gols. Então acho que com o trabalho do Oswaldo, que ele veio trabalhando com a gente aí, acho que ele fala para a gente ser mais ofensivo e mais agressivo ali na frente.
Enquanto o Palmeiras aparece na terceira posição da tabela com 33 pontos, o Flu abre o pelotão do rebaixamento no 17º lugar. Mas hoje à noite, em caso de vitória, o tricolor carioca pode deixar o Cruzeiro entre os times que estariam rebaixados para a Série B.
Nosso grupo está sem medo nenhum do rebaixamento, a gente sabe da nossa força e é entrar dentro de campo e dar o nosso melhor. E a gente trabalhando e dando o nosso melhor, o Fluminense não vai cair.
O atacante João Pedro, desde que virou profissional, já marcou 10 gols em 24 partidas. Da Rádio Nacional, Rodrigo Ricardo.
Obrigado, Rodrigão, pelas informações. Você espera, Valdir, pode ter surpresa logo mais, Fluminense e Palmeiras?
Pode. O Fluminense jogou com muita inteligência, com muita aplicação no jogo contra o Fortaleza. O Fortaleza tem um time inferior ao Palmeiras, com todo respeito ao Fortaleza, é bem inferior tecnicamente ao time do Palmeiras. Que eu gostei do jogo contra o Goiás no segundo tempo. Um time bastante ofensivo, com o Lucas Lima como segundo homem de meio campo, Scarpa e o William, botou o Borja e o outro, o Dudu.
Borja ou Borja?
Borja. Então ele botou um time bem ofensivo no segundo tempo, Lucas Lima, segundo volante, Bruno Henrique, hoje já volta o Felipe Melo. Então eu vejo um Palmeiras muito forte, mas o Fluminense é uma equipe como a do Botafogo, que rende mais sendo atacada do que atacando. Então o Palmeiras vai ter que atacar. E o Fluminense tem o Wellington Ney, que é rápido, o Yoni Gonzalez, que é rápido, o garoto João Pedro. Tem o meio campo lento, porque os dois deixou uma tartaruga para eles tomarem conta, vão fugir. Mas sabem jogar, tanto o Nenê como o Paulo Henrique Ganso. Mas a entrada do Ayrton deu mais firmeza para o sistema
defensivo. É que o Alan é melhor saindo para o jogo do que defendendo. É,
o ideal, se eu fosse o técnico do Fluminense, eu tiraria o Ganso ou o Nenê e jogaria com o Alan.
Mas o Alan não joga hoje, tá,
não,
com dor.
O Alan e com o Ayrton. Mas o Alan não tem condição. É, mas eu coloco quando tiver em condições. Porque
é uma possibilidade, mas ele não vai tirar nenhum dos dois,
não,
eu
não
acho.
Não vai tirar, ele vai jogar o Ayrton hoje. O Fluminense vai acontecer com, aconteceu com o Fluminense no sábado, a favor, o que vem acontecendo contra. Atacava. Jordinho melhor em campo, Vladimir melhor em campo.
Esse Vladimir aí, depois entregou ouro contra o Flamengo.
O que acontece? O Fluminense ia lá, tomava gol. Agora não. Contra o Fortaleza, não. Melhor em campo foi o Muriel. O Fluminense foi lá e fez o gol.
Então, tomara que o Muriel seja o melhor em campo novamente. O Fluminense ganha de 1-0. Tipo, 5 gols, 45 do segundo tempo, para não dar reação.
Palmeiras, se a gente analisar friamente, tá melhor na tabela, tem um elenco melhor, a do Fluminense tem camisa. Pode surpreender.
Tá certo, então. O que chega mais, José Roberto?
Vamos todos cantar de coração.
E quem fala do Vascão, do meu amigo Roberto Brandão, é ele, o que mergulha na notícia.
Maurício Costa.
O Vasco ainda não esqueceu a derrota para o Bahia no último sábado. A torcida lotou São Januário e esperava sair do estádio, pensando na parte de cima da tabela do Campeonato Brasileiro. Contudo, o resultado mostrou que a luta na competição deve ser mesmo contra o rebaixamento. Quem confirma a informação é o próprio capitão da equipe, Leandro Castan.
Todo mundo que vem jogar no Vasco, eu quando eu vim jogar no Vasco, todo mundo que chega aqui sabe as condições que o Vasco tem hoje. O Vasco é um clube em reestruturação. É difícil brigar pela Libertadores com equipes que estão mais estruturadas, que têm elencos maiores. Então nós estamos sempre fazendo o máximo com aquilo que a gente tem. O Vasco é um time de tradição, uma camisa pesada. Quando eu fui embora do país, o Vasco estava brigando por título brasileiro, brigando por título da Libertadores. Então é complicado isso, é triste isso, mas é a realidade do clube e a gente espera que esse ano aqui a gente vai conseguir terminar o ano bem, para que ano que vem, se Deus quiser aí, com o clube com CT reestruturado, podendo fazer mais contratações, podendo investir mais dinheiro também na equipe, brigar por alguma coisa a mais.
Se não dá para pensar em Libertadores da América e o clube está em reestruturação, a torcida quer, no mínimo, tranquilidade no segundo turno para não ter que ficar fazendo contas. O próximo compromisso do Cruz Maltino será no sábado contra a Chapecoense às 7 horas da noite em Santa Catarina. O adversário é o vice-lanterna com apenas 14 pontos conquistados e terá os desfalques de Márcio Araújo e Gum suspensos. O Vasco não vai contar com Pikachu por ter recebido o terceiro cartão amarelo na partida anterior. Por outro lado, o técnico Vanderlei Luxemburgo poderá escalar Richard e Thales Magno, ausentes na partida contra o Bahia. Com a equipe reforçada, Leandro Castan espera reencontrar o caminho das vitórias para superar as dificuldades desde o início do Brasileirão.
Era para a gente ter, estar melhor na tabela, tá? Uma situação mais confortável, talvez aí olhando para a parte de cima, mas infelizmente a nossa realidade hoje é a gente estar ali brigando ainda para sair da zona da confusão. Acho que a gente paga muito pelo início nosso de campeonato. Nosso início de campeonato foi muito ruim e hoje mesmo nós aí vencendo São Paulo, vencendo Fluminense, vencendo fora o Goiás, ainda estamos lá brigando para sair da zona da confusão.
Vanderlei Luxemburgo ainda não confirmou a equipe que enfrenta a Chape. Contudo, Raul Cáceres deve ser o substituto de Pikachu na direita. Na esquerda, Danilo Barcelos e Henrique disputam vaga. No ataque, Cleiton tem chances de seguir entre os 11, apesar da tímida estreia. Se tudo correr normalmente, o Vasco entra em campo com o Fernando Miguel no gol, Raul Cáceres na direita, a zaga com o Leandro Castão, Oswaldo Henriques e Henrique ou Danilo Barcelos na esquerda. Richard, Marcos Júnior e Raul no meio de campo, Rossi ou Cleiton, Thales Magno e Marrone no ataque. Da Rádio Nacional, Maurício Costa.
Valeu, Maurício. Antes de Valdir comentar, analisar o Vasco da Gama, das notícias trazidas pelo Maurício Costa, o adversário do Vasco é a Chapecoense, o jogo é lá, não é isso?
Exatamente.
E você tem informações, cabeça, o que é?
A Chapecoense está sendo comandada pelo Emerson Cris, mas a diretoria da Chape enviou representantes a Porto Alegre para se reunir com ele. Lisca doido! Pode pintar lá na Chape.
O que você acha, Valdir, do Lisca na Chape?
Para salvar é bom, ele é anti-inflamatório, não pode ficar muito tempo. Ele é anti-inflamatório, ele resolve.
Ele consegue,
sabe, é um tetrex, ele bota ali para resolver. Aí depois que tá curado, manda embora, porque ele não tem planejamento nenhum.
Agora o Vasco da Gama, o Tetrex, que sabe, né? Vem aí o comentarista Tetrex da Nacional.
Tetrex, eu não sei o que é Tetrex, é um remédio. Minha mãe até saudosa, a mãe usava. É. Anti-inflamatório. Olha só.
Você já usou Tetrex?
Não, graças a Deus não. É. Olha, eu vou falar uma coisa aqui. O Vasco jogou pior em casa do que jogou na derrota pro Cruzeiro. Impressionante. O Vasco contra o Cruzeiro jogou bem. Teve aquele pênalti desperdiçado pelo Pikachu. Se entra, o jogo seria outro. Enquanto o Bahia fez um primeiro tempo de regular para a bola, no segundo tempo não viu a bola. E achei que o Vanderlei, que faz um belo trabalho, mas toda hora fica com aquele discurso. É, não, olha, vamos levantar a mão para o céu, quando as coisas vão cair, tudo bem. Tem. A gente sabe, mas o Vasco é muito grande. Não fica com esse discurso de pequeno, não. O Vasco é grande. Toda hora fica, não, estamos fazendo milagre. Estamos fazendo, pô, sabe, o Vasco tem camisa, tem força. Pô. Então ele escalou mal, mexeu mal. E agora eu espero que eles ficarem certo.
Mas a verdade é uma só, que o futebol dos clubes cariocas, com exceção do Flamengo, ele está variando muito, né? É uma constatação que não tem como a gente não fazer.
É, e ele tem condição de vencer a Chape, porque a Chape vai sair pro jogo, tem duas ausências.
A Chape tá lá embaixo também, né?
Tá na
penúltima posição.
É. O que acontece é o seguinte, a Chapecoense tem dois jogadores experientes ausentes, o Gum e o Márcio Araújo, que foram expulsos contra o CSA. Então, não tem substitutos muita altura. Eu acho que o Vasco consegue, na pior das hipóteses, um empatezinho na Chapecó.
Tá certo, então. 17 horas, 45 minutinhos, mais uma paradinha e a reta final do programa No Mundo da Bola.
No Mundo da Bola. Você sabia que a chance de sobreviver à leucemia é de uma em cada 100 mil?
Nacional Serviço.
Pacientes com leucemia, doenças no sangue e autoimunes enfrentam todos os dias esta verdadeira loteria da vida. E você pode ajudar a mudar esta estatística. Basta ir ao Hemocentro ou se informar na prefeitura da sua cidade. Você vai doar apenas 10 ml de sangue e preencher uma ficha. Só depois, se for compatível com o doente, será chamado para retirar a medula do interior do osso da bacia. Apenas um dia da internação e a medula se recompõe totalmente em 15 dias. É preciso ter entre 18 e 55 anos. Para ser herói, basta uma gota de sangue.
Cidadania se constrói com atitude.
Novo FGTS, saque certo.
Com o novo FGTS, o trabalhador tem mais liberdade para decidir quando e como usar um recurso que já é dele. Os cotistas vão poder sacar um percentual do seu saldo todos os anos, no mês do seu aniversário. A migração para o FGTS saque aniversário é opcional. Quem não tiver interesse pode continuar no regime atual. E se, depois de migrar, o trabalhador mudar de ideia, ele pode retornar ao regime anterior. Tem apenas que esperar 2 anos de carência.
Uma produção Rede Nacional de Rádio.
No Mundo da Bola.
Ricardo Mazella.
Fazendo sempre você feliz com o futebol aqui na Nacional Microfone Esportivo do Brasil. Você que navega na internet, ebc.com.br. Quer dizer que tem que mandar um beijo no coração, Valdir? Um beijo no coração.
Um beijo, eu não digo no coração, para muitas pessoas que estão nos acompanhando.
Não, porque não no coração?
Pode ser no coração, você implicou com o coração, estou mandando no rosto, então.
Tá bom, então. Cabecinha, quem vem agora? É Astrid ou Wagner?
É o Wagner.
Então beijo, solte, né? O Wagner.
Na boa, Wagner para Astrid, tá pronto.
Momento Estádio. Wagner Gomes.
Depois de ter vencido todas as baterias que disputou nas 5 primeiras fases dos Jogos Mundiais de Surf, Silvana Lima entrou na disputa na noite de segunda-feira no round 6 ao lado da compatriota Tatiana Weston Webb, de Sofia Mulanovic e da sul-africana Bianca Buitendag. Silvana Lima viveu grandes momentos nos 5 dias de competição no Japão e fechou os Jogos Mundiais de Surf com o vice-campeonato. A brasileira ficou atrás apenas da peruana Sofia Mulanovic, que conquistou o título. Tatiana Weston Webb foi eliminada no round 6, foi para repescagem, mas não conseguiu chegar à final. Terminou em sexto lugar. Da Rádio Nacional, Wagner Gomes.
É verdade. Valdir, qual a história que você está contando, Valdir?
Um abraço para o Ciro Reis, está sempre ligado. Não,
Ciro Reis, do Muzi
Show. Ele que apresenta o Muzi Show, uma das maiores audiências da Rádio Nacional.
E ele bota uma vinheta. Que delícia! É legal. É grande Cirilo. E quem é grande também está chegando agora.
Botafogo, que beleza, para tudo.
Gostou da abertura que eu fiz?
Muito obrigado, você me emociona.
É. O grande clube. Como é que eu falo? Vambora, Rodrigo e Ricardo.
Meu Deus.
Rodrigo Ricardo.
Se o Campeonato Brasileiro terminasse agora, o Botafogo estaria em décimo lugar. Com a colocação, o clube teria direito a receber um pouco mais de 18 milhões de reais em premiação paga pela Confederação Brasileira de Futebol, a CBF. O dinheiro é mais do que bem-vindo para um time que luta contra dívidas e salários atrasados de jogadores e funcionários. Portanto, apesar de toda a crise financeira, o esforço dentro de campo para conquistar uma posição ainda melhor na tabela pode garantir um final de ano fora do vermelho para os alvinegros. O campeão, por exemplo, vai levar 33 milhões de reais e o vice, 31 milhões e 350 mil reais. Chegar tão alto pode parecer mais difícil para o elenco botafoguense, mas o sexto lugar do Brasileirão, por exemplo, hoje ocupado pelo Internacional, com 4 pontos à frente dos cariocas, já garante 24 milhões e 750 mil reais. O time de Eduardo Barroca volta a campo neste sábado, às 9 da noite, na última partida deste primeiro turno da competição contra o Ceará. O alvinegro carioca venceu por 2-1 no último domingo o Atlético Mineiro, mas a crise ainda ronda o dia a dia do clube. A partir de quarta-feira, está previsto que os jogadores voltem a conceder entrevistas coletivas à imprensa. Da Rádio Nacional, Rodrigo Ricardo.
Obrigado, Rodrigão, pelas informações. E você falava do Botafogo, Valdir, até no decorrer do programa. E você acredita que agora o Botafogo, com essa vitória, que foi difícil, eu tenho até uma opinião diferente da sua, que eu acho que o Botafogo estava mal até achar o gol, conseguir o pênalti, enfim. O ambiente está legal lá, cara?
Olha, Mazela, a vitória deu uma acalmada no ambiente. Mas a gente falar que a coisa está legal com o salário atrasado, não
perspectiva ainda nenhuma.
Perspectiva nenhuma. Ontem teve uma reunião de diretoria, a diretoria está se movimentando, o presidente Nelson Mofarrégio, Ricardo Rotenbeck, que é o vice-comercial, estão se movimentando. E, evidentemente, que o Botafogo deve, alguma coisa deve ser pago ainda no decorrer dessa semana, possivelmente para jogadores e funcionários, tem que dar um retorno. Mas o futebol, quando você ganha, pelo menos minimiza
esconde
a
alguma coisa.
Não esconde, mas diminui um pouco a pressão.
Então
tem esse jogo de sábado, que é muito importante. Muita gente criticando a diretoria, mas eu acho que a diretoria agiu de maneira correta. Eu falei isso ontem aqui, ter vendido o jogo com o Fluminense, porque é dinheiro que entra.
Mas não vai ser agora o jogo.
É dia 6 de outubro. Então. Mas você não tem como, ô Mazela, você querer segurar um jogo desse com a perspectiva lá, você vai ganhar 800 mil limpo e mais a expectativa da renda. O Fluminense também vai ganhar. O Mário concordou, tinha que ter a anuência do Fluminense. Infelizmente, no estádio Newton Santos, foi 12 mil no jogo passado. Espera que contra o São Paulo vá mais, que é um horário de manhã, sábado de manhã. Mas, infelizmente...
Eu não gosto, mas está dando certo.
Está dando certo. Então, não acredito que no jogo contra o Fluminense dê... O que o Botafogo vai faturar em Brasília e o próprio Fluminense.
Tá certo, então. Cabeça, no seu detalhe final.
Detalhe final, Mazela, mais um recado aqui no nosso WhatsApp, o 97119966. O Francisco Dali do Governador, de vez em quando, galera do Mundo da Bola, tem umas notícias do meu América. Torço tanto para que volte a jogar contra os grandes, mas está difícil. Abraço a todos, abraço para você também.
Jogou na Série B no
Francisco
sexta-feira,
da Ilha do Governador, e joga amanhã contra o Friburguense, nosso amigo Ronaldo Santoro, pelo Carioca da Série B, 15 horas, segunda fase. E no final de semana, tem dia 14, 15 horas também, enfrenta o Itaboraí fora de casa.
O América está jogando no campo do Tigres, que está em reforma lá, o Júlio de Coutinho.
Lá em Los Lares?
Los Lares,
aquele campo que o nosso conselheiro adora.
É o único estádio que não tem, que o celular não pega.
É verdade. Fluminense, Palmeiras?
Eu acho que vai dar um empate.
Valdir?
Vou de 1-1.
Outro empate. Você, Brandão? 2-1 Palmeiras. Vamos ver o que acontece. Obrigado, Zé Roberto. Obrigado a vocês em todo o Brasil e que navegam pela internet ebc.com.br por estarem com a gente aqui no programa No Mundo da Bola. Tchau, galera.
No Mundo da Bola. Fique com a emoção. No Mundo da Bola.